Continuando sobre o conceito do casamento, a partir do momento que os noivos estão noivos, eles precisam se preparar para o casamento. E lógico, tem toda a parte física, quer dizer, apartamento, casa, o que for, imóveis e etc. Tudo que precisa numa casa. Mas precisa também do lado espiritual. E os noivos devem estudar as leis de pureza familiar. E saber direitinho para poder cumprir esta lei tão importante e que mantém a pureza do lar. Interessante que antigamente se dava um bom tempo para os noivos se prepararem. Na verdade, antigamente se fazia o Kiddushin já, se santificava, consagrava a mulher, e somente depois de um ano que eles se casavam com o Nisuin. Depois nós vamos falar sobre essas fases do casamento, que os dias faz tudo na roupa. Mas se dava um ano. Por que que se dava um ano? Primeiro, para poder preparar a festa em si, fazer a comida. Era demorado, precisava se poupar dinheiro para conseguir fazer a festa. E não era festa como hoje em dia. Mas mesmo assim, precisava ter fundos para tal. E também os noivos precisavam conseguir arrumar fundos para o enxoval. E tudo isso demorava. E por isso se dava 12 meses para a noiva se preparar para o casamento. Isso é um costume antigo, hoje em dia mudou bastante. E graças a Deus as pessoas conseguem se arrumar mais rápido. E é indicado não demorar demais. Aí vai ter vários costumes quanto tempo entre o noivado e o casamento, mas o ideal é não demorar demais. Nesse período de noivado, existe o costume da família do noivo dar presentes para a noiva e da família da noiva dar presentes para o noivo. Isso é costume e não precisa se transformar isso em lei. Infelizmente, tem pessoas que acabam extrapolando um pouco nisso e ficam preocupados, porque se não fizer, o outro lado vai achar, vai pensar. Não precisa ficar tão assim. As pessoas podem ter diálogo e se chegar a conclusões. Existem vários costumes do que dar, mas precisa se tomar um cuidado muito importante. O noivo, se der presentes para a noiva, deve fazer isso sem ser em público e deve fazer isto com intenção bem clara, que é apenas um presentinho, um agrado, e não que ele está consagrando ela. Se uma pessoa dá na frente de todo mundo como um presente, um compromisso de casamento e tudo mais, isso já toma proporções de kiddushin, de consagração, e eles são considerados já meio casados. Tá, estou usando essa expressão, é meio esquisita, mas só para definir que não é que está já casado de fato, mas também não está solteiro. Está nesse status que já foi feito o Kiddushin. E se, por exemplo, um caso desses desmancha o noivado, eles precisam fazer o divórcio. Então não pode chegar a esse ponto. E por isso não se deve dar presente na frente de todo mundo. Mas esse é o costume, que a família do noivo dá para a noiva um anel. Não é obrigatório, é costume. E existe um costume que a família da noiva dá para o noivo um relógio. Porque justo um relógio, tem vários motivos porque dá um relógio. Para mostrar para ele que ele tem que chegar no casamento na hora, não, tô brincando. É para demonstrar para ele a importância do tempo, que ele deve aproveitar para estudar Torá, e deve aproveitar para fazer coisas boas no tempo, e assim por diante. Tem muitos motivos do porquê, coisas profundas. No final das contas, acabou sendo esse o costume. Existem outros costumes também, que aí já é mais ligado até ao próprio casamento, que é que a noiva dá para o noivo de presente o talit, que ele vai usar depois de casar. Existe esse costume também. Existe o costume também que a família da noiva dá para o noivo um talmud. Alguns dão um set de Shulchan Aruch, código de leis. Tudo isso incentivando, que querem que ele cresça e continue estudando bastante Torá. E como nós já vimos, nesse período eles vão preparar a festa. E deve-se, em primeiro lugar, chegar a acordos das coisas. Infelizmente, acaba tendo muitas brigas por conta da festa. E não vale a pena. Por causa de uma noite, não é nenhuma noite. Por causa de algumas horas, causar grandes problemas para famílias, para as famílias e para o casal jovem que está começando a sua vida de casado, é uma pena. Então, quanto menos briga tiver e mais conversa e se chegar a acordos, é a melhor coisa. E logicamente que já falamos até no passado, isso é uma coisa que as pessoas podem economizar mais e investir mais para o casal. Sabe que antigamente os casamentos eram festas simples. Tinha um bolo, um chá, e acabou. É isso que tinha na festa. Ah, mas tem que fazer uma refeição festiva? Sim, não há dúvidas. Mas refeição festiva não precisa ser para 2.000 pessoas. A refeição festiva pode ser para 10, 15, 20, 30, 40 pessoas. Dá para fazer uma refeição para poucas pessoas. E é mais que suficiente. Não tem por que se extrapolar e se investir e se colocar em dívidas, dívidas astronômicas, por causa de algumas horas. Ah, mas o fulano teve um casamento que foi tão bonito e tão legal, e tinha isso, e tinha aquilo, e tinha... Tá bom. Quem disse que você tem que fazer a mesma coisa? E se você faz algo que é um pouco mais simples, o que, que vai acontecer? Não tem nenhum problema. Faz mais simples. É uma pena gastar tanto em uma noite. Realmente uma pena. Se os pais de ambos lados já conseguiram algumas economias, o casal, para começar a vida, precisa de ajuda. Não precisa extrapolar. Eu sei que hoje em dia existe aí um certo padrão e tem... Tá bom. Vamos dizer que tá bom. Então faça o padrão mais simples. Pessoas que, graças a Deus, têm o suficiente e, mesmo fazendo uma super festa, vão ter como sustentar a família, e eles querem fazer uma festa mais bonita, tá bom. Cada um faz o que quer com o que tem. Mas quem não tem, gastar o que não tem, isso é uma pena. É realmente uma pena. Quantas famílias entram em dívidas astronômicas por conta de 5 horas? Para que fazer isso? Isso não é uma coisa lógica. Nós já falamos no passado sobre isso, quando falamos sobre Bar Mitzvah. Não tem porquê. Dá para se fazer animado, que é o principal. O principal é a alegria, o resto... Investir em, como se chama, em arranjos, flores e tudo mais. Se a pessoa tem e quer, tudo bem. As pessoas que não têm, investir milhares de reais para ter flores maravilhosas e tal, para que isso vai tudo para o lixo depois? Não precisa disso. Dá para poupar isso. Uma banda precisa ter 20 músicos. Para quê? Ou usa um DJ, que é mais barato. Ou precisa de banda, que faz tanta questão de banda. Então, uma bandinha pequena. Para que gastar, investir tanto? E é possível se animar com pouca coisa. Só como um exemplo. Em Yerushalayim, existe um decreto, já de alguns séculos, que é proibido em Yerushalayim se tocar numa festa mais do que um instrumento. Só pode um instrumento. Esse é um decreto por conta de problemas que teve no passado, assim definido em Yerushalayim. Na verdade, tem gente que quer uma super banda, então vai fazer a festa fora de Yerushalayim. Mas quem faz festa em Yerushalayim tem ou um tecladista ou um baterista. Um baterista. Você põe duas pessoas para cantar. Com um baterista profissional, ele alegra muito mais do que bandas de 20 músicos. Eu já fui em muitas festas assim. Se o baterista é bom, é algo formidável. O que eles conseguem animar só com bateria e dois músicos, duas vozes, duas pessoas cantando. Isso só como exemplo. Quer dizer que para animação você não precisa de muita coisa. Antigamente as pessoas tinham tanta dificuldade que era muito comum as pessoas fazerem casamento sexta-feira. Porque assim, a carne que já compraram, o frango que já compraram para Shabbat, vai ser a refeição do casamento. E no Shabbat, quer dizer, na sexta eles se casavam, à tarde, entrava Shabbat, era a refeição. A refeição de Shabbat já junto com o casamento, porque como que vai comprar frango duas vezes na semana? Impossível, não tem como. Graças ao bom Deus, hoje em dia dá para comprar frango duas vezes por semana, três vezes por semana, que seja. Mas veja só, os nossos antepassados eram sábios. Eles poupavam. Dá para se fazer coisas mais baratas, dá para se fazer coisas mais econômicas. Bonito, alegre. É só querer. É só as pessoas se conscientizarem que não há necessidade do que acontece hoje em dia. Tem algumas hassiduyot que os rebes impõem regras muito firmes para isso. E tem regras. Quantos convidados no máximo pode ter numa festa? Como pode ser feita a festa? Por um lado, você vai dizer, é meio chato, está limitando as pessoas. Por outro lado, isso primeiro faz com que todo mundo faça a mesma coisa. Ninguém se sente mal. Todo mundo sabe que essa é a regra e acabou. E as pessoas gastam muito menos e podem investir melhor no casal. Por exemplo, em Hassidut Kver, nos Estados Unidos, Muncie, ou é perto de Muncie, o limite é 200 convidados. E a festa precisa ser, não lembro agora exatamente se é na Yeshiva ou se é no, um lugar lá específico. E deve se servir para as pessoas isso. É bolo com alguma outra coisa e acabou. Depois tem a refeição, um público um pouco seleto e menor, ter uma refeição festiva, lógico, direito, com carne, tudo direitinho. Não precisa todo mundo. Isso é uma coisa que vale a pena as pessoas pensarem, pelo menos. E tentarem se conscientizar disso. Seria muito bom se as pessoas pudessem mudar isso. Seria bom para o casal? Seria bom para todas as pessoas. E tudo bem, pode ser. Tem pessoas que, graças ao bom Deus, têm suficiente. E eles vão fazer de vez em quando. Vai ter uma festa assim diferente. Também tem limite. Pessoa que, graças a Deus, tem. Também não precisa fazer umas coisas absurdas e astronômicas. E assim, fora de todos os padrões. Não tem pra que fazer isso. Pelo contrário, isso traz, Deus nos livre, Ayin Hará, mal olhado. Pra quê? Fazer uma coisa padrão, mais simples. Tudo bem, o cara tem um pouco mais, então faz um padrão de luxo. Um padrão um pouco mais luxuoso. Mas não mais do que isso. E as pessoas que têm dificuldades, ou que estão na classe média, ou o que for, não tem por que extrapolar. Vale a pena economizar. Não é algo que está fazendo contra os convidados, Deus nos livre, muito pelo contrário, isso é para o benefício da própria família e principalmente do casal.